O ambulatório de viajantes do Hospital das Clínicas tem registrado um aumento da procura do serviço devido aos casos de febre amarela silvestre em macacos na zona norte de São Paulo, que levou inclusive a fechamento, né, de alguns parques por precaução. Nessa época do ano é normal que aumente a procura por esse ambulatório devido às viagens de fim de ano, mas o movimento cresceu e aí a gente quer entender como é que está sendo feito esse atendimento, a recomendação da Secretaria da Saúde, quem deve ser vacinado. O ambulatório já há bastante tempo presta, não é? Orientações pré e pós viagem. E a gente vai conversar sobre o assunto com a doutora Karina Miage. Ela é médica infectologista do Ambulatório dos Viajantes e do Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Karina, bom dia.
Oi, bom dia a todos.
Obrigada por atender a nossa solicitação, doutora. Nós primeiro queremos confirmar essa informação, o aumento da busca pelo tipo de serviço. Isso cresceu muito. Como é que vocês não estão dando conta deste atendimento?
A procura pela vacina da febre amarela aumentou bastante depois dos casos dos macacos que foram encontrados nos parques da Zona Norte. O serviço é pequeno, mas por enquanto a gente tem dado conta, as filas são longas. Essa semana deu uma melhorada porque a prefeitura abriu outros postos também na região para vacinação, inclusive teve vacinação de final de semana, então essa semana o movimento já está um pouquinho mais normal.
E qualquer pessoa que chegar, pedir o atendimento, recebe a vacina ou vocês estão dando prioridade para os grupos já identificados pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde também, recomendando, né, porque há grupos de maior risco? Como é que funciona? Como é que vocês estão lidando com isso? Separando, né, quem tem prioridade e quem não tem prioridade?
Na verdade, nós seguimos as recomendações da Secretaria de Saúde e do Ministério. Então, por enquanto, são as pessoas que moram ou frequentam aquelas regiões da Zona Norte próximas aos parques. Uhum. O nosso atendimento, assim, às vezes as pessoas procuram posto de saúde, principalmente idoso ou pessoas que têm alguma doença, alguma comorbidade. Às vezes os postos de saúde acabam encaminhando para a gente para uma avaliação médica antes de vacinar. Porque, lembrando que não é todo mundo que pode tomar essa vacina, tem algumas pessoas que podem ter alguma contraindicação. Ela não pode ser dada para pacientes com imunodepressão, então pacientes com câncer, pacientes usando medicação que causa imunodepressão, esses pacientes não podem receber a vacina. Alguns idosos também podem ter alguma doença que contraindique a vacina. A idade em si não é uma contraindicação absoluta, mas dependendo das doenças que a pessoa tem, ela pode ter alguma contraindicação a não receber a vacina.
Uhum. Mulheres grávidas?
Não, gestante não pode vacinar, nem mulheres que estão amamentando crianças com menos de 6 meses de idade, pelo risco de passar o vírus vacinal para a criança.
Ah, tá certo. E, doutora Karina, sobre alérgicos, quem já sabe que é alérgico a ovo, por exemplo, não pode tomar.
A contraindicação é alergia grave a ovo.
Ah, grave?
Então, sim, se tiver tido uma anafilaxia, uma urticária muito grave, as pessoas que têm uma reação alérgica mais grave, com falta de ar, por exemplo, essas pessoas não podem receber a vacina porque o vírus vacinal é cultivado em ovo embrionado de galinha. Então, pode conter proteína de ovo. Alergias mais leves, vale a pena passar por uma avaliação médica, porque tem gente que não come o ovo, mas come bolo, come pão, que também tem ovo. Então, era bom sempre passar por uma avaliação, porque em algumas vezes a gente consegue vacinar. Algumas vezes a gente dá um antialérgico antes da vacina, mas nesses casos de alergia, era bom sempre procurar um médico antes para uma orientação. Em alguns casos, na verdade, a grande maioria a gente consegue vacinar, mas com alguma precaução. Esses pacientes, o ideal seria ser vacinados em ambiente hospitalar.
Ah, interessante. Para qualquer risco, você tem um atendimento imediato. Quer dizer, a minha dúvida é, o próprio atendente, ele questiona se a pessoa já teve alergia, e essa pergunta é feita, ou a pessoa, claro, uma pessoa que tem uma alergia, que é alérgico a mais sensível, ela logo se pronuncia, mas pode esquecer naquele momento. Então, o atendente faz esse questionamento?
Aqui, sim. Nós temos algumas perguntas básicas, na verdade fica até para as pessoas antes de se vacinarem lerem as orientações.
Uhum.
É, então, se está gestante, se toma alguma medicação que baixa a imunidade, se tem alergia a ovo. O ideal é que se... Alergias graves, as pessoas relatam, elas já chegam avisando que elas têm alergia a ovo. É, o ideal seria questionar, mas eu sei que assim, em épocas de campanha... fica difícil. Então, se a pessoa tem dúvida, se ela, ou se ela já teve alguma coisa, é sempre bom procurar um serviço que tem dentro de um hospital, geralmente os centros de referência mesmo, para ser avaliadas antes de vacinar.
Uhum. Então, a pessoa é questionada se ela está naquele grupo principal, se ela reside na Zona Norte, tem que comprovar ou vale a...
Aqui, nós não estamos pedindo comprovante de residência. Tem muitas pessoas até que trabalham lá perto, mas não moram. Então, a gente não pede um comprovante de que está perto daquela região. Eu sei que em alguns postos eles têm pedido, principalmente os postos da região, têm pedido um comprovante de residência.
Uhum. Bom, e tem vacina suficiente? Porque talvez um grupo maior tenha que ser vacinado. Essa vacinação, ela vai continuar por vários meses, né?
Ah, sim.
Qual é a programação de vocês? Que informações vocês receberam da secretaria?
Então, por enquanto é só a vacinação da região da Zona Norte da cidade. Não tem uma previsão de se vai começar a vacinar as outras pessoas de outras regiões. A gente não tem essa informação ainda.
Uhum. Agora, é importante que a gente também relate para as pessoas que estão nos ouvindo como funciona o ambulatório dos viajantes do Hospital das Clínicas, que faz um atendimento pré- e pós-viagem. Então, a gente se concentrou na questão da febre amarela, que é muito urgente, mas eu gostaria que você detalhasse os serviços que vocês normalmente fazem aí.
Então, nosso serviço de orientação pré-viagem são para as pessoas que têm alguma viagem programada e elas querem ter alguma informação a mais sobre os cuidados que elas têm que ter no local. Então, a grande maioria das pessoas que nos procura são pessoas que vão para o Sudeste Asiático e para a África, que são destinos mais exóticos, que podem ter algumas doenças diferentes. Então, esse serviço a gente agenda uma consulta médica, faz uma palestra, uma orientação e uma consulta individual para ver se precisa deixar alguma receita de alguma medicação, para atualizar a carteirinha de vacina, ver se tem alguma vacina a mais que a pessoa tenha que tomar. Nessa orientação a gente explica sobre prevenção de doenças diarreicas, doenças transmitidas por picada de mosquito, acidentes com animais peçonhentos, acidentes que têm risco para raiva, esse tipo de coisa. E o atendimento pós-viagem é um pronto atendimento, então não precisa ser agendado. São pessoas que foram viajar e aí voltaram com algum sintoma, elas podem nos procurar para um atendimento.
Inclusive se elas, por exemplo, viajaram, acabaram de voltar recentemente de uma viagem e estão com algum tipo de mal-estar, né, na saúde, uma febre que não... ou alguma coisa, enfim, também algum Sim. problema de saúde pós-viagem.
Isso, pós-viagem, né, e não precisa agendar, é um pronto atendimento. Então, geralmente são pessoas que foram viajar e aí começam a ter febre, diarreia, são sintomas mais frequentes. Dentro do nosso ambulatório tem o laboratório da SUSEM, que é referência, uma das referências aqui em São Paulo para fazer diagnóstico de malária. Então, se precisar de um exame, a gente consegue fazer aqui mesmo.
Ah, rapidamente, é um exame rápido.
Sim, sim, são técnicos treinados, o exame demora mais ou menos uns 40 minutos, a gente já tem o resultado. E aqui a gente tem a medicação disponível também, se precisar a gente pode prescrever e já dá para o paciente.
Bom, Kátia, no caso... Karina, perdoe-me. Nossa, que coisa, hein? Hoje eu tô inspirada hoje, viu, Karina?
Não, não tem problema.
No caso, eu gostaria de saber se você tem alguma outra recomendação específica para quem vai viajar nesse final de ano, além, obviamente, nós começamos a nossa entrevista falando sobre febre amarela, se você quer passar essa recomendação sobre febre amarela ou alguma outra recomendação específica para esse período de viagens deste final de ano.
Então, a recomendação é que se for viajar para um local que seja mais exótico, que possa ter alguma doença diferente, procurar o nosso ambulatório. Em geral, tomar cuidado nos locais que pode ter transmissão de malária. Então, lembrar que malária é uma doença que a gente não tem vacina para prevenir. Em geral, a gente orienta a prevenção de picadas de mosquito. Em alguns casos, está recomendada a quimioprofilaxia, que é uma medicação que a pessoa usa para ir viajar, para tentar evitar casos graves da doença. A gente tem na região da Amazônia essa doença, a gente tem principalmente na África e no Sudeste Asiático também. Então, se a pessoa for viajar, tiver dúvidas, se possa ter alguma doença diferente, alguma coisa diferente, procurar o nosso ambulatório. Uhum. E lembrar também que, assim, as vacinas de rotina tem que estar em dia, independente da viagem. Então, sarampo, caxumba e rubéola, hepatite B, difteria e tétano, que são vacinas que são distribuídas nos postos de saúde, e aqui também são vacinas de rotina, elas têm que estar em dia para todos os viajantes, para a pessoa não adoecer e para não trazer alguma doença para cá também.
Se a pessoa não sabe se, ou não lembra, não tem o registro da vacina, está na dúvida se tomou determinada vacina, como é que vocês resolvem esse problema?
Procura um posto de saúde ou vem aqui, a gente questiona, se não lembrar mesmo, dependendo da idade, a gente sabe que não era disponível na época, a gente faz a dose. Algumas vacinas, se ficar com uma dose a mais, não teria grandes problemas. Às vezes, até bom se a dose anterior foi há muito tempo. A gente sabe que pessoas que nasceram antes de 1992 podem não ter recebido a tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola. Então, a gente acaba fazendo uma dose se não tem registro. Hepatite B também, ela é mais recente, então adultos mais velhos geralmente não receberam na infância, a gente acaba fazendo também. Difteria e tétano as pessoas acabam lembrando, então pelo menos se tomou há mais de 10 anos, há menos de 10 anos, ou se nunca tomou, elas acabam lembrando.
O atendimento tem que ser pessoal ou vocês fazem um pré-atendimento por telefone? Como é que a pessoa busca o serviço? É melhor ir pessoalmente?
Sim, tem que vir pessoalmente, a gente não dá orientação pelo telefone. Uhum. Orientação de viajantes é muito individualizada, então a gente precisa de informações sobre para onde a pessoa vai, quanto tempo vai ficar, se vai visitar a rural ou não, se vai ficar só na cidade, os riscos são bem diferentes. Então, não tem atendimento pelo telefone, a gente não faz orientação pelo telefone, tem que ou vir pessoalmente para agendar ou ligar para agendar a orientação pré-viagem.
Ah, você liga para agendar, nos casos de agendamento. E qual é o número do telefone?
É o 2661-6392.
2661-6392. Conversei com a doutora Karina Miage, médica infectologista do Ambulatório dos Viajantes e do Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada pelos esclarecimentos, doutora.
De nada, imagina, disponha.